Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Dica de Mestre especial com licitantes. E hoje ao meu lado está Rafael Mota, grande amigo, grande parceiro, excelente professor Rafa. Rafa, aproveitando então, aqui é o nosso Dica de Mestre especial com licitantes. E eu sei que você é uma pessoa que atua muito nessa área de gestão de risco. E eu gostaria que você trouxesse uma dica de mestre para os fornecedores voltado para a gestão de risco. Em especial, a nova lei, ela traz, isso não é uma novidade, a gente já tinha, mas agora a nova lei, ela traz como item obrigatório para a contratação integrada e semi-integrada, além das contratações de grandes vultos que superam os 200 milhões, que é a matriz de risco. Né, que a matriz de risco, a lei trata como uma cláusula contratual que vai definir responsabilidades e vai garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Eu gostaria que você tratasse, desse uma dica de mestre em relação à gestão de risco para o fornecedor, se todos precisam fazer, se não precisam, o que é, para quem está nos acompanhando, às vezes olha para isso e fala assim, cara, como assim? Quem tem que fazer a gestão de risco é o órgão público, eu não preciso? Ou não? Sim, você precisa. E traçar um link, um paralelo a essa matriz de risco, porque alguns fornecedores podem se deparar com um edital que trata de matriz de risco. Lembrando que ela é obrigatória nos casos já citados, mas nada impede do órgão público fazer uma matriz de risco para outras contratações. Então, você que por vezes pode dizer, poxa, eu não participo de obras, então não tem contratação integrada e semi-integrada. Poxa, eu participo de licitações com um vulto menor, mas nada impede do órgão público fazer essa matriz para outras contratações. Rafa, a dica de mestre é toda sua.
Então, Antônio, a Lei 14.133, ela traz essa obrigação da matriz de risco nas contratações de grande vulto, né, que a própria lei define que são aquelas acima de 200 milhões. Mas cada ente federativo pode regulamentar colocando um valor diferente. Então, por exemplo, no Distrito Federal, as contratações acima de 5 milhões precisam ter uma matriz de risco. Esse valor também é utilizado em outros municípios. Aqui em São Paulo, eu estou na dúvida se é de 5 ou 50 milhões, mas aqui também já regulamentou isso. O fato que eu gostaria de destacar é o seguinte, e cada município tem a liberdade de definir o que é essa contratação de grande vulto que precisa da matriz de risco naquela localidade. Então, você, fornecedor, você precisa estar atento a isso, precisa se adaptar a isso, porque o que acontece? A matriz de risco, apesar da lei trazer como uma cláusula contratual, né, colocando em miúdos, ela nada mais é do que o seguinte, um levantamento de riscos que a administração faz e define ali o que é de baixo risco, o que é de médio risco, de alto risco e quem vai suportar aquele risco, né? Quem é o responsável, caso aquele risco venha a se materializar, quem vai ser o responsável por suportar aquilo. Então, o que acontece? A administração vai colocar lá no contrato basicamente o seguinte, olha, eu tenho um risco A e o risco B. O risco A é meu, o risco B é do licitante, é do fornecedor, né? E aí o fornecedor, ao observar isso, ele tem que analisar se realmente cabe a ele fazer a gestão sobre esse risco. Porque a norma ISO 31000, ela traz esse princípio de que o risco ele tem que ser alocado a quem melhor tem capacidade de gerir esse risco. Então, por exemplo, né, a administração coloca lá um risco que, se caso se materialize, causa uma despesa de 50 milhões de reais. E a maior parte do mercado fornecedor não tem condição de absorver uma despesa de 50 milhões de reais, por exemplo. Então, a administração tem condição de absorver essa despesa? Tem. Então, esse risco não deveria ser alocado para o mercado fornecedor, porque caso ele se materialize, ele vai causar a ruína da empresa. Ele deveria estar com a administração. Qual é o risco que tem que ser alocado ao fornecedor? Aquele risco que ele efetivamente tem algum poder de gestão sobre aquele risco. Então, o fornecedor tem poder de gestão sobre o clima? Não tem poder de gestão sobre o clima, mas ele tem poder de gestão sobre prazos diante de uma situação situação climática. Então, por exemplo, se ele vai mobilizar uma equipe em 15 dias, ou em 10, ou em 50, ele é que sabe disso. Então, ele tem condição de avisar a administração que precisa adotar um prazo X ou um prazo Y. Ele pode assumir um risco que vá, que esteja atrelado a uma mudança climática, desde que isso seja algo consciente, desde que ele saiba até onde ele pode ir. Uma outra questão, né? Por exemplo, no caso de obra, né? É um risco de vida, né? Para as pessoas que estão trabalhando na obra. Quem é o maior responsável por cuidar disso? Ou a própria empresa, né? A administração não tem condição de ficar olhando as condições que os trabalhadores estão atuando ali o tempo inteiro. Isso é gestão da empresa. Então, se um trabalhador sofre um acidente e aquilo causa um prejuízo, né? A administração não. O contrato precisa de ressarcir a família daquela pessoa que sofreu o acidente. Quem tem gestão sobre isso? A própria empresa fornecedora. Então, esse risco tem que estar com ela e não com a administração. Vai depender de cada caso. O importante é que o fornecedor não simplesmente receba aquilo da administração e ignore. Tem que analisar criticamente, verificar se cabe realmente a ele a gestão sobre aquele risco ou não. Se não couber, tem que devolver para a administração, seja via esclarecimento, seja via impugnação, para que a administração explicite melhor o que espera daquela gestão contratual.
Legal, legal. Muito legal trazer essas dicas. E me fala uma coisa. Então, eu me deparei com isso no edital. Então, eu posso sim questionar, no mínimo pedir um esclarecimento, o porquê que ele alocou esse risco para mim e como que ele chegou nesta metodologia e até mesmo em percentuais, né, Rafa?
Claro, claro, Antônio. Sendo bem sincero, a administração não tem experiência em gestão de riscos, né? Então, a tendência é que no começo seja feito algo bem rústico, né? Sem levantar os principais riscos, né? A gente ainda está engatinhando nesse ponto. Então, há uma alta probabilidade de que a administração queira alocar todos os riscos para o mercado fornecedor, né? Vai querer se ver livre de tudo. Então, se mudar o clima, a responsabilidade é do mercado fornecedor. Se tiver alguma alteração de legislação, a responsabilidade é do mercado fornecedor. Se tiver algum acidente, algo que inviabilize aquela contratação em algum momento, a responsabilidade é do mercado fornecedor. E a gente sabe que não pode ser bem assim. Veja o exemplo da pandemia, né? Quem imaginava tudo aquilo que ia ocorrer durante a pandemia? Para a gente sair um pouquinho de obra, porque apesar da lei falar de contratação de grande vulto e a gente saber que as contratações de grande vulto geralmente são obras, a gente tem outras contratações que são de grande vulto e podem ser impactadas. Então, na época da pandemia, teve uma empresa que ganhou um grande registro de preço para fornecimento de notebook para a administração, né? E aí, se eu não me engano, a contratação era em torno de R$1 bilhão. Ela não foi impactada diretamente pela pandemia. Ela foi impactada indiretamente. Por quê? A gente sabe muito bem que a logística foi toda alterada. Os portos foram fechados no mundo inteiro. Então, a empresa simplesmente não conseguia transportar os equipamentos e entregar na data prevista. E os órgãos queriam punir a empresa, né, e efetivamente puniram a empresa, porque ela estava atrasando algo que não é de responsabilidade dela. Ela não consegue ter gestão sobre portos e aeroportos do mundo inteiro. Quem deveria ter assumido aquele risco? A própria administração. Só que a gente não tinha isso previsto, agora a gente tem. Boa. Então, uma situação dessas, por exemplo, a quem cabe? Cabe à administração. O fechamento de um aeroporto, o fechamento de uma via para chegar um determinado produto no interior do Acre, né? Tem que ser geralmente via terrestre, né? E aí só tem uma via. Aí quando você vai perceber se há uma enchente no rio e ocupa aquela via, o licitante não consegue entregar ali. De quem é a responsabilidade disso? É dele? Não é, ele não consegue perceber todas as questões. A administração tem que absorver isso e acatar, por exemplo, uma dilação do prazo contratual sem nenhum ônus para o fornecedor. Então, cabe ao fornecedor observar essas questões e devolver para a administração dizendo assim, olha, eu não tenho gestão sobre isso daqui. Eu não consigo atuar nessa frente. Você, administração, consegue absorver isso. Eu, simplesmente, se eu tiver que absorver isso, eu jogo fora todo o lucro ou talvez eu possa causar até a ruína da minha empresa. Então, tem que impugnar. Mas antes de impugnar, pode pedir sim um esclarecimento. Pode perguntar para a administração como que chegou naquela situação, porque talvez exista uma justificativa plausível, né? A gente não pode simplesmente ignorar o estudo que foi feito pela administração. Então, a dica que eu deixo é sempre comece com esclarecimento. Se não tiver a sua resposta muito bem ofertada pela administração, daí sim você impugna o edital e, se for o caso, vai até algum órgão de controle avisar de que a administração não está fazendo o correto.
Legal, legal. E veja como que uma coisa vai puxando a outra, né, Rafa? Nessa sua explanação, você trouxe ali dois pontos que nem foram ditos, mas que estão implícito ali na sua explanação. O primeiro deles, quando você falou, e a pandemia, ninguém conseguiria prever. O fornecedor pode solicitar um esclarecimento, até trazendo informações que talvez não estejam nem previstas ali. Por exemplo, olha, pessoal, e se acontecer tal coisa? De quem que vai ser a responsabilidade de tal coisa? E o outro ponto que você trouxe, muito importante, é se a administração pública ela começa a jogar toda a responsabilidade para o fornecedor, ele tem que precificar isso. E eu gostaria que você desse só uma palhinha nesse tempinho que a gente tem finalizando já a nossa dica de mestre sobre essa questão de precificação. Uma dica de mestre ali, curtinha, para quem está acompanhando.
Tá, então, sobre o primeiro ponto, esse levantamento dos riscos tem que ser feito em conjunto. A administração vai colocar isso como cláusula contratual, mas até por ser para contratações de grande vulto, a administração deveria antes ter ouvido o mercado fornecedor. Poderia ter sido feito, por exemplo, uma audiência pública. Se não o fez, você, fornecedor, tem não só o direito, como a obrigação de avisar a administração de que algum risco não foi incluído ali e deveria ter sido incluído.
Legal.
Sobre precificação, Antônio, vai depender muito do caso concreto. Tá? Então, o que acontece? A administração ela vai poder dizer o seguinte, olha, o risco A é meu, o risco B é seu, fornecedor, e o risco C tem que ser alocado a uma seguradora, por exemplo. Né? Então, ela traz a figura da seguradora para o processo. Então, o que acontece? Se houver um problema C, o seguro tem que ser de 50 milhões, de 20 milhões. Para quê? Para que a administração não saia no prejuízo e consiga concluir aquela contratação da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível, né? Então, mas vai depender do caso concreto. Percentuais também dependerão do caso concreto. A administração pode dizer também o seguinte, olha, se tal risco se materializar, é 80% meu e 20% do fornecedor. Para quê? Porque cabe aos dois cuidarem daquilo. Então, dá um certo ônus para o fornecedor, para que ele esteja atento, mas aloca a maior parte para a administração, porque sabe que nenhum fornecedor consegue absorver 100% daquele risco. Pode dividir entre os três, uma parte da administração, uma parte da seguradora e uma parte do fornecedor. Vai depender muito do caso concreto. A gente ainda não viu isso acontecendo na prática, né? Então fica difícil de estipular qual seria o valor correto, qual seria o percentual correto. Vai depender do caso concreto e, principal, o fornecedor precisa de estar atento e fazer os seus cálculos para ver se ele consegue suportar aquilo. Tem que ir na seguradora, porque se não basta a administração dizer que aquele risco tem que ser suportado por uma seguradora. A gente tem que pensar, por exemplo, que o mercado segurador tem que ter um produto para oferecer. Boa. Então, se o mercado segurador não tem um produto para oferecer, o licitante também tem que avisar a administração. Falar assim, olha, eu simplesmente não consigo contratar esse produto porque esse produto não existe no mercado. Então, se eu não contrato, eu tenho que absorver. E eu não consigo absorver. Então, percebe as nuances de cada caso concreto? A administração tem que observar isso, mas o fornecedor também precisa estar atento a essas questões.
Legal, legal. Bom, então essa é a nossa dica de mestre especial com licitantes. Eu sou Antônio Lima, quem está ao meu lado é o professor Rafael Mota. Encontro vocês nos próximos especiais com licitante. Grande abraço. Foi? Ficou bom?
Show. Top. Aí depois...